Hoje no Economia em Foco nós vamos falar de algumas experiências que a pandemia acelerou, ampliou, uma delas o home office. Deu certo? Tem uma pesquisa no LinkedIn que o Toninho traz para a gente, os números e a análise. Toninho, é com você. Olá, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, é uma pesquisa bem importante. A gente começa a entender o que nós temos aí de comportamento na pandemia, né, durante esse período, em relação ao trabalho remoto. Como que as pessoas estão se sentindo? Até ontem, Gilson, nós trouxemos a informação de que 33% dos brasileiros têm interesse de mudar de imóvel, né? Acredito que parte desse resultado vem também através do resultado dessa pesquisa feita pelo LinkedIn. A informação que temos aqui é que, quando a gente olha as desvantagens de trabalhar em home office, as pessoas informam que 51% delas, que há pouca interação social, sobrecarga de tarefas aparece na segunda posição com 26%, falta de infra 18% e outros, né, 5%, aí a gente tem várias opções, né? Então, o resumo nos traz que talvez o jeito brasileiro, né, esse jeito acalorado, necessita de interação, e aí a gente percebe que talvez seja essa a principal reclamação do trabalho home office.
Agora, quando a gente fala do trabalho home office, tem algumas coisas desses números que você colocou que eu achei muito interessante, que é, existe a falta de infraestrutura, que é um destaque, 18%, mas também existe pouca interação social. Quer dizer, a gente tem hoje, dentro do ambiente de trabalho, a relação próxima, física, como um elemento determinante de produtividade.
Exatamente, Gilson. Eu acredito que a interação até torna o ambiente mais leve, né? Problemas que eram gigantescos se tornam menores na medida que você tem essa interação mais próxima, passa a ter contato, né? Acredito que o home office, você tem uma rotina que começa e termina dentro da sua residência e parece que o dia não tem fim. Então, o tempo que muitas vezes você gastaria no transporte, você já inicia a sua atividade trabalhando, né? O almoço se torna mais curto, dado que você tem ali na sua casa, né, a própria atividade ou restaurante próximo. E à noite, né, como você não tem problemas, muitas vezes com o trânsito, retorno para casa, você acaba trabalhando até mais tarde, né? Parece que a rotina no home office é muito maior se você trabalhasse presencialmente. Então, a gente está avaliando ainda qual que é o ganho de produtividade do trabalho home office em relação ao trabalho presencial, mas o que de fato as pessoas estão reclamando no momento é que essa falta de interação social faz falta quando a gente olha por essa perspectiva.
Uma das coisas que você colocou, e que pela própria pesquisa fica muito claro, é de que trabalhando em casa o tempo não passa e você tem uma sobrecarga de tarefas, que além do trabalho domiciliar, a vida dentro de casa, que parece que você tem que também dar conta dela, né? Quando você não trata no trabalho, você está no espaço físico do trabalho, você se isola destas atividades, a sobrecarga de tarefas tem 26% da desvantagem que o pessoal acha no home office, né?
Exatamente, né? É um número alarmante, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Justamente porque as pessoas, no longo prazo, vão ter sérios prejuízos, né? Elas vão começar, talvez, não entender o home office como uma opção e voltar totalmente para o presencial, né? Acredito que o futuro seja um modelo mais híbrido, fazendo com que as pessoas tenham essa opção. O fato, Gilson, que a gente tem que considerar também, né? O home office, ele multiplicou o volume de reuniões. Então, é só apertar um botão, iniciar uma reunião. Isso facilitou muito a vida, mas também muitas pessoas estão reclamando que eu passo o dia inteiro em reunião e não conseguem trabalhar, né? Essa é uma outra reclamação do home office.
Meu caro, home office parece ser uma coisa boa, mas é isso que você falou, né? Tem que ser híbrido. E também tem aquela coisa da escolha. Tem gente que se adaptou bem, consegue trabalhar bem com home office. Alguns até já trabalhavam antes da pandemia, né? E tem gente que não consegue, né? Quer dizer, as empresas vão ter que criar ambientes mais flexíveis para isso, né?
Exatamente. O investimento que muitas vezes era feito pouco, né, para um ambiente mais tranquilo, agora com orçamento um pouco maior para menos pessoas, talvez as empresas criem ambientes mais temáticos, né, com uma qualidade melhor, né? Tem que aproveitar justamente porque o Brasil tem 2/3 da riqueza voltada para pessoas, nosso crescimento do PIB esse ano está acelerando por causa do crescimento de serviço, o brasileiro precisa falar inglês e espanhol, o mercado está se expandindo internacionalmente em venda de serviço, e acredito que o mundo cada vez mais vai precisar de profissionais na área de tecnologia, na área de serviço, de forma global, né, e com certeza, né, o impacto será direto no home office. Muitas empresas de fora estão contratando profissionais aqui para trabalhar em home office.
Agora eu vou terminar essa conversa com você com o chamado papo do doido, né? A gente teve na sociedade, na economia, nas relações econômicas na sociedade, alterações profundas, marcadas inclusive com as estruturas de produção. A Revolução Industrial talvez tenha sido aquela que foi pioneira em você tirar uma sociedade do campo, do mundo agrário, e colocar ela no mundo urbano. Fora isso, todo o desenvolvimento técnico de produtividade e produção que a gente teve. E a gente demora para se adaptar, a gente demorou para se adaptar. Claro que tem os conflitos das gerações, né, que tiveram essas mudanças, essas alterações no processo produtivo. Pergunta para você, que é um economista. Será que é exatamente isso que a gente está vivendo? É uma cultura de trabalho que está se alterando e a gente está naquela geração que teve a alteração, sentiu a alteração, viveu no trabalho presencial, agora tem um trabalho mais digital, mais virtual, ainda vai demorar um pouco para se adaptar? Será que as próximas gerações vão abraçar o home office?
Olha, Gilson, é uma ótima pergunta, uma ótima referência em relação à Revolução Industrial. O fato é que eu não consigo, né, visualizar o passado sendo o futuro. As pessoas voltando para um modelo totalmente presencial e a gente seguindo dia a dia. Uhum. Acredito que, inclusive, o modelo remoto possibilita a pessoa ter um emprego a mais, um bico a mais, né, facilita, às vezes, uma reunião com pessoas que estão em outro local, né? E é difícil hoje você fazer uma reunião que ela é remota e presencial ao mesmo tempo. É uma dor de cabeça terrível. Uhum. Então, eu acredito que as pessoas vão continuar nesse modelo híbrido, né? Acredito que esse modelo seja o futuro, né? E há também os pontos positivos do home office que a gente tem que considerar. Mas eu não vejo o passado sendo replicado pelo futuro.
E trabalhando onde a gente quer. Você pode contratar uma pessoa de outra cidade, de outro estado, né?
Com certeza, com certeza. Só um exemplo muito simples. Boa parte dos chamados remotos da Microsoft são respondidos por indianos, né? Eles têm uma habilidade, é uma segunda língua nativa já, na Índia, e com um trabalho muito mais barato, né? Então, isso já tem se difundido e hoje já é natural, né? Então, acredito que esse modelo vai continuar e vai aumentar a produtividade das pessoas. O Brasil precisa disso, inclusive.
Inclusive, falando da empresa indiana, tem a Tata, que é aquela empresa que presta serviço ao sistema financeiro, é uma empresa indiana e está cheia de brasileiro trabalhando nela sem sair do Brasil, né?
Exatamente.
Ironia, né?
Para você ver que nós estamos sendo empregados pelas empresas indianas, esse é um ponto muito positivo, mas há muito potencial nisso, viu, Gilson?
Com certeza. Não tem coisa melhor do que você ter um profissional produtivo e capacitado, mesmo longe, produzindo e trabalhando como se estivesse do seu lado. Fantástico. Nesse ponto a tecnologia é um avanço. Toninho, um grande abraço, meu amigo, e amanhã a gente conversa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode conversar com o Toninho por e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. E pode também acessar o conteúdo do trabalho do Toninho no Instagram, JRToninho.